Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Depois que o padre Gaspar se retirou do subterrâneo, a infeliz Julia, como que acordando de um sonho pavoroso, começou a andar a passos largos pelo salão como alucinada.
Fitando por acaso os olhos chame-chame, gente, sobre o vidro que ali se achava,
recordou-se que ele continha o tóxico de morte que o jesuíta lhe havia dado, e exclamou: morrer quando me sorria a aurora da primavera. Quando o amor dourava a rosa manhã dos meus dias. Separar-me a paz sempre de meu velho pai e do meu querido amante. Trocar a grinalda de flor de laranja pela coroa de cipreste. Oh, eu não quero morrer. Não quero troar carras doçuras do talamo nupcial pelos gelos do túmulo. Não, eu quero viver. Viver para ilol. Prossigo. Ela, estremecendo, ele morreu morte afrontosa. E seus membros jazem abandonados e dispersos pelo cantampo, como se estivessem em terra de mouros.
Meu pé!
Se expirou uma corrente, ludibriado e escarnecido. Nada mais um Ieri está neste mundo ingrato, e eu vou unir-me a El. Is a face do Eterno. A desgraçada segurou no vidro com mão febril, mas segura, levou o Abka, e bebeu de um nigolo líquido que ele continha.
Como é amargo?
Disse ela desviando o vidro, vir os olhos com horror. E ponte de joelhos, ergueu seu pensamento ao itear o nau de Deus, orando não só por ela, mas também por seu pai e seu amante. De repente viu surgir ante seus olhos o vulto de um jesuíta, e ela erguendo-se, e refugiando-se no fundo do subterrâneo, exclamou: retira-te, Satanás! Não venhas amargurar ainda mais os últimos momentos de uma moribunda.
Minha Failoa!
Disse uma voz grave e doce, não reconheces o indigno ministro de Deus por entre os cabelos alvejados pelos anos?
Bah! Nijovolin Wolov, lusta ver!
Exclamou Julia Solir exaltada. O jesuíta deu alguns passos para a mesa onde ardia a vela e colocou-se dentro do círculo mais luminoso para o que suas feições pudessem ser reconhecidas.
Te pare, Belchior de Pontes!
Exclamou Julia, correndo para ele e se ajoelhando-se aos seus pés.
Perdoa!
Não sabia que ereis vós, que sois tão bom e cujas virtudes são proclamadas de boca em Bilcecê. Não falemos de mim, pobre e humilde pecador, falemos de vossa liberdade, bá.
E tarde, meu pátrio.
Agora só povistlar-me a absolvição da morte e cerrar meus olhos, a que em breve se fecharão para este mundo.
Porque estou envenenada.
Envenenada, meus deus, será possível? Exali o vidro que continha o veneno. O padre Belchior de Pontes pegou no vidro, aspirou-lhe o cheiro e tornando-o a colocá-lo no mesmo lugar. Minha filha, disse ele, levanta-te, que não há tempo a perder. E mister que te ponhas a caminho sei-se que vois nas asas da diligência para salvar a vida de Augusto de Lara, que corre iminente perigo. E tarde, meu padre, porque ele já foi barbaramente assassinado. E falso, respondeu o venerável jesuíta. Eu creio em vossas palavras como em Deus, disse a moça, agando com prazer uma doce esperança. Mas então tudo isto é em sonho, não é assim? Não é sonho, minha olha, é realidade do crime e da perfidia.
Ouves-me,
zero padre Gaspar, tendo preso no colegio Augusto de Lara, vestiu a sua roupa para melhor iludir-te e raptar-te. Teu pai atribuiu e se rapa ao hino nascente Lara, que, confiando no padre Gatar, o havia viajado em todos os seus segredos. O padre Gaspar, querendo destruir aqueles que podiam servir de obstáculo aos seus planos criminosos, referiu insidiosamente a cruz de cedro 69 gusto que fostes raptada pelo capitão Gonçalo. O jovem amante, querendo vingar esta afronta, desafiou ao supapa por rapor para um duelo de morte junto do cedro de Karen Bay. Desse duelo resultará infalivelmente a morte de um, ou talvez de ambos, a perdição de outro, que fugirá para escapar da ação da justiça e a morte de teu pai, que definha de dor e de vergonha, ficando o padre Gaspipe livre de todos os obstáculos. Daqui a pouco as espadas dos dons valentes jovens se cruzarão encarniçadas junto ao cedro de Carembei, e urge que voes para salva-os, para evitar que se cometam novos crimes. Um cavalo te espera à porta deste subterrâneo.
Segue-me.
Julia acompanhou o padre Belchior, e montando a cavalo, pare como o raio que fende as nuvens.